Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Trivela, Trivela no ar, Trivela de número 15, o nosso podcast aqui na Central 3, parceria da rádio central3.com.br com o site de futebol internacional Trivela. Eu sempre começo depois que entra a voz, viu, Leandro e Amin? Sem nem conhecer esse garoto, ele já tem uma cara de Trivela pra mim, que eu fico imaginando que ele fica na redação lá da Trivela a semana inteira.
Um dia velhinho, Paulo Júnior, você vai ouvir esse disco e vai ouvir essa música, assim, e vai ter um déjà vu muito doido, você vai ver só.
Que loucura essa coisa de vinheta, né?
Você tá bem, Paulo Júnior?
Tô bem.
Paulo Júnior, qual é o país da Europa que mais fuma?
Bielorrússia.
Ok, tava nessa discussão aqui antes do programa. Pra mim é a Alemanha.
Alemanha, que coisa. O Biratan Leal, olá.
Olá, Paulo e a mim. Olá. O Bonfante já me antecipando aqui quem está ao meu lado. E, claro, principalmente para vocês, leitores e ouvintes, e eu que estava na discussão aqui, eu chutei que seria Espanha, um país europeu que as pessoas fumam mais, que lá é uma loucura, como a pessoa fuma. O pessoal fuma na Espanha.
Bruno Bonsante, convidado especial para esse programa sobre os fumódromos europeus.
Especialista em tabagismo. Boa tarde a todos vocês.
Tarde.
Eu acho que é a França, viu? Mais do que isso daí que vocês falaram. Na França os caras fumam toda hora também. É um meio cultural na
França. Vendo muito frio, você
se sentiu bem lá, né?
Não sei, na França? Me senti muito bem na França.
Que coisa, hein?
Não era julgado, né? Sou julgado em todo lugar agora.
Sensacional. Começar a falar... Semana passada a gente não teve programa em razão do feriado. Então dá uma rápida passada aí com o Bonsante, com o Biratan. As impressões do fim da temporada europeia, Barcelona campeão. E não sei, talvez pincelar aí um ou outro burburinho de transferência. Tevez vai ou fica... Barcelona não pode contratar, mas pode, Daniel Alves fica, enfim, que impressão aí vocês, com que impressão vocês saíram dessa final de Champions League e do que pode acontecer de legal aí no mercado nas próximas semanas?
Eu acho que muita coisa gira em torno do Barcelona nesse momento, porque foi o time campeão europeu, ganhou na reta final da temporada, assim, ficou muito claro que era o melhor time da Europa e... acabou dando a lógica, né, do melhor time ser campeão. O Luis Enrique implementou ali um revezamento no meio da começo do meio da temporada. Se provou correto, porque o time estava realmente voando fisicamente no final. Ele conseguiu encaixar os três atacantes e fez uma final muito boa contra a Juventus. Né? Foi um jogo até complicado, um jogo equilibrado entre os dois times. Chegou um momento ali que a Juventus empatou o jogo, estava com a bola, buscando o segundo gol, buscando a virada, até tomar um contra-ataque do Messi. Mas acho que o título ficou em boas mãos. E aí o Barcelona já começa a projetar a próxima temporada, né? Ele não pode contratar nessa janela, mas pode contratar já para assim, para o jogador ser inscrito em janeiro. Então já contratou o Vidal, lateral direito do Sevilla, e ao mesmo tempo renovou com o Daniel Alves. Que é aquela coisa, né? O Daniel Alves, quando ele viu que não ia renovar o contrato, ele começou a jogar demais, assim, muito mesmo. Quando ele percebeu ali que estava difícil de renovar o contrato. E ele fez um discurso todo emocionado, né? Eu achei muito legal o discurso dele. Na festa do Barcelona, do título, tudo mais. Foi bem bacana. E aí conseguiu um novo contrato. Eu acho que é justo, porque ele realmente jogou pra isso. Acho que ele merecia mais uns aninhos com o Barcelona.
E é o grande parceiro de Messi no campo, que não é uma coisa desprezível, né? Não é todo mundo que conseguiu ter tantos anos ao lado do Messi, jogando com intensidade, participando de gols e tal.
E outra coisa que eu acho importante, assim, já nesse final de temporada europeia, e já tá falando um pouco, projetando para a próxima também, né, que o jogo já tá com cara de notícia velha, é que, como você disse, né, Bonsante, o Barcelona ficou com uma cara de melhor time da Europa. Eu até acho que o Bayern de Munique poderia ter feito mais se não tivesse tantas lesões importantes na reta final da temporada, né, o Robin e o Ribéry, só para citar os dois exemplos mais óbvios. Então o Bayern de Munique talvez desse uma canseira muito grande no Barcelona num confronto assim com os dois times completos. Agora, fora isso, o Real Madrid estava forte, mas foi se deteriorando ali, foi se desmontando coletivamente na reta final. E Agora com troca de técnico, tudo, o time ainda é muito forte, tudo, mas o Real Madrid vai ter que achar rápido o seu time, né? Sob o risco de, na temporada que vem, sobretudo no Campeonato Espanhol, que é pontos corridos, né? O Barcelona já começar a temporada quente, né? Como não começou esse ano porque trocou de técnico. E o Real Madrid já começar com um problema no Campeonato Espanhol, né? Então o Rafa Benítez vai ter um trabalho bem, bem grande ali, e tem que ver o nível de desespero que vai estar o Real Madrid, né? Pra, o que, que eles vão sair fazendo para contratar? Se ano passado, temporada passada, com o time campeão da Europa, goleando na final, tudo bem, goleou na prorrogação, mas goleou. O Cristiano Ronaldo jogando demais, melhor jogador do mundo 2 anos seguidos, tudo. Eles foram buscar alguém pro meio de campo e tiveram que dispensar o Di Maria, que tinha sido talvez o segundo melhor jogador deles na temporada. Então, imagina agora que perdeu, o que, que eles são capazes de fazer? Não acho que eles vão mexer no Cristiano Ronaldo. Mas o Real Madrid é bem provável que faça algumas loucuras ali, é que vai ser divertido acompanhar. Vai ser divertido porque é empolgante, assim, você ver, né? Um time, de repente, faz grandes contratações, tudo. Você começa a imaginar o que pode acontecer. Essa área de mercado tem esse lado legal.
É impressionante como o Real Madrid não tem nenhum apego a ninguém, né? O cara arrebenta com o jogo no domingo, como o Di Maria, no sábado, no caso da final da Champions, e tem toda a frieza para, no meio da semana, desligar o cara do elenco, assim, beleza, valeu, até a próxima. Dá uma passada aqui rapidinho por alguns textos da Trivela, retrospectiva da Copa, um ano depois, Osvi Podolski se juntando ao Exército Brasileiro, que coisa, já faz um ano,
né? Só lembrando, desde da terça-feira, a gente tem feito todo dia, a gente vai fazer até o fim da Copa do Mundo, vai. A gente está relembrando o que aconteceu há exatamente um ano atrás. Então, há um ano, no dia 11 de junho de 2014, foi o dia que o Ozil e o Podolski posaram junto com o pessoal lá do Exército, lá na Bahia. Então, assim, daí a gente não está lembrando só as galhofas, lembrando os fatos que aconteceram há exatamente um ano. Amanhã, por exemplo, amanhã é sexta-feira, né? Caso, pra quem não está ouvindo ao vivo, vai ter, por exemplo, um ano da abertura da Copa, né? Um ano do Brasil-Croácia, que abriu de fato a Copa do Mundo, né? Mas a gente já tem lembrado já dos dias anteriores à Copa.
O próximo técnico do Bangu pode vir do Chelsea? Que loucura, hein? Cada uma, né?
É o treinador das categorias de base lá do Chelsea. O presidente do Bangu ficou sabendo que ele tinha interesse no futebol brasileiro. Mandou uma carta pro cara.
Ele é inglês.
Ele é inglês, né? E mandou uma carta pro cara, falou: vem cá conhecer as instalações do Bangu, vamos ver se a gente acerta aí pra você treinar a equipe e tudo. E ele tá vindo. Que então coisa. Vamos ver se rola. Isso é bem
pra
interessante.
Mim, né? Pra mim tá subindo na carreira. Evolução. O texto do Biratã sobre o Garrincha, né? Com o gancho de que o STF liberou as biografias, não exatamente liberou, né, mas se acertou em relação à proibição de biografias não autorizadas. Elas estão liberadas para serem feitas, seja em forma de livro, seja em formato audiovisual. Que mais? Notícia aqui da vitória dos Estados Unidos. Como joga o Bradley, hein? Que coisa, é meu ídolo B-side do futebol da CONCACAF. Eu sei que é um pouco
ele é bom
restrito,
jogador mesmo,
mas... Né? Teve um lance que ele pegou uma bola na marca do pênalti defensiva e saiu driblando por, sei lá, 60 metros, assim.
Controlando é ontem?
Ontem.
Ontem eu não lembro desse.
E ele chegou a jogar na Roma já, né? Já teve chance no futebol europeu, não, assim.
Ele saiu da Europa e voltou para... Não voltou para os Estados Unidos, voltou para o Canadá, né?
Ele
voltou
para o Canadá. Né?
Porque quis, né? Ele voltou para a MLS porque quis, porque ele tinha mercado na Europa.
E vamos para o nosso assunto principal, colocando também Leandro e a mim na roda, que é um exímio torcedor da seleção brasileira. Tá animado para a Copa América, em 10 jogos, 10 vitórias, mas a gente começa falando sobre o clima do amistoso de ontem. Brasil 1-0 diante da seleção de Honduras. A principal notícia para o campo é o corte do Danilo, convocado Daniel Alves para se juntar à lateral direita, Fabinho, que seria o reserva do Danilo, jogou amistoso, em tese começa a Copa América como titular. Neymar ficou no banco depois da festa pelo título da Champions League.
E de ir ao cabeleireiro, né? Porque é bom falar essas coisas sobre o Neymar, porque é importante.
E de responder se ele levou um tapa do Xavi ou não levou. Que coisa, né? E o Brasil venceu por 1-0 numa geladeira chamada Beira-Rio. Mais ou menos como já havia acontecido no estádio do Palmeiras aqui em São Paulo. Público não muito animado com o jogo da seleção brasileira, com o clima, com o ânimo, com a vontade de se ver uma seleção jogar em solo brasileiro.
Não existe verdade absoluta, portanto ninguém é dono dela, mas eu não sei mais o que falta acontecer para a gente rediscutir a questão do público de futebol no futebol brasileiro. Os dois jogos da seleção brasileira em São Paulo e em Porto Alegre mostraram, em alguns momentos parecia praça de alimentação de shopping, só faltava o barulho de talher, porque o barulho de burburinho de pessoas conversando alheias ao jogo se sobrepunha a qualquer tipo de reação proporcional ao que acontecia no campo. Isso naturalmente reflete, porque primeiro, né, você tem esse ambiente. Segundo, o jogo vale pouca coisa. Na verdade, quase nada. É um amistoso de uma seleção que já está convocada, que já está já com as malas prontas no hotel, para chegar no hotel já se empirulitar.
E há quatro dias da estreia, tirando o pé, né?
Exato.
Com precaução.
Evidentemente que a atmosfera e a circunstância faz da partida uma partida ruim. E aí o que a gente vai destacar do jogo? Vai ficar difícil. Aí a gente vai acabar falando, vai ser o chato da história. Vai falar da torcida, vai falar do cabelo do Neymar, porque o do jogo mesmo a gente não tem muito o que dizer. Ah, o Felipe fez uma boa partida? Fez, mas... E aí? E isso quer dizer o quê? Qual é o peso de você fazer um bom jogo desse contra Honduras, não valendo quase nada?
Eu fui pro Allianz Parque depois do jogo do Palmeiras, do Brasil, no domingo, conversar ali com os torcedores e muitos... O que eu ouvi, quase todas as respostas em que eu perguntava como é que estava o clima do jogo, era o jogo foi silencioso, frio, xoxo, não foi empolgante, não estava animado, nem nada disso. E duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é que as pessoas respondiam isso como se a responsabilidade do jogo não ser nada disso não fosse delas. Elas foram lá ver o jogo e não se empolgaram, não gritaram.
Ou seja, se o Brasil não fez 10-0, eu não tenho culpa.
Não tem culpa nenhuma. E também tem um negócio que por muito tempo também o futebol brasileiro meio que terceirizou a emoção dos estádios para as organizadas, né? Porque quem dá, de fato, o ritmo das arquibancadas, o ritmo dos gritos e tudo mais, quem coordena isso, são as arquibancadas, as organizadas. Então você vê nos jogos do Palmeiras, por exemplo, quando a Mancha Verde se entra em greve, você fica nesse esquema do jogo do Brasil. Um silêncio no estádio. Da mesma forma que nos jogos do Palmeiras você teve uns gritos aleatórios aqui, alguém tentando gritar alguma coisa, o jogo do Brasil teve também. Tentaram gritar lá o Mil Gols, tentaram gritar um Olê Brasil, mas ninguém consegue se organizar para isso, né? Não é todo mundo que grita. Parece que a responsabilidade de fazer esse clima de estádio não é minha, é dos outros e eu vim aqui só para assistir. Então tem um pouco disso também. E que é a responsabilidade do torcedor que está indo, né, pro jogo, de pelo menos saber qual Fred é qual, porque nem isso sabe. Por outro lado, você tem também a responsabilidade da seleção brasileira com o seu torcedor, porque a seleção brasileira não entrega nada para ele também. Ele é um time que um ano atrás perdeu de 7-1 em casa para a Alemanha, é um time que joga amistoso sempre fora do Brasil, é um time sem estrela, é um time que não joga com intensidade, eu sei que é um amistoso, mas não joga com intensidade, jogou ali para ganhar e manter ali as vitórias do Dunga, não tem grandes estrelas, então também dos dois lados você tem os seus pecados, e aí você junta os dois, você tem um estádio absolutamente silencioso.
Exato.
Você citou os jogadores, só falando do outro lado, a torcida também, são muitos jogadores que ela não tem tanta familiaridade, não adianta tanto, pelo menos na minha visão, o Brasil vir jogar aqui no Brasil, se a gente continua com essa cultura de exportar adolescentes para a Europa. E aí, esse caso de vaiar o Fred errado é muito emblemático, mas a torcida tem todo o direito de não ter ideia quem que é o Fred, né? É claro que o jogo passa na televisão, é claro que o jogador atuou aqui no Brasil, mas o distanciamento também desses caras para com a seleção brasileira é muito grande, né? E aí o cara tem que explicar pro cara do lado onde joga o Firmino, onde joga o Fabinho, quem é esse Marquinhos, que eu não sei se o torcedor do Sul tem ideia quem é Marquinhos, sabe?
Claro, mas assim, não precisa saber quem é o Fred. Mas uma pessoa que acompanha um pouco de futebol sabe que não é o mesmo Fred.
Ah, claro.
Não é o Fred da Copa do Mundo. Isso dá pra saber, né? Mesmo sem saber quem é o outro. Não sei quem é esse Fred, eu sei que não é do Fluminense. Então, acho que é emblemático porque você vê que isso mostra um pouco que o público que estava ali, ele era um pouco alheio mesmo ao dia a dia do futebol.
E tem uma coisa além disso, que é que o torcedor de seleção, principalmente no Brasil, ele vai pro estádio pela galhofa mesmo, né? Ele não tá muito preocupado se o tal do Fred vai jogar bem ou não. Acho que ele até torce pra ser meio tosco, porque daí faz a piada com o Fred da Copa também. Então ele... diferente de um torcedor de clube, que se o cara começa a vaiar num jogo de clube, vai ter um cara do lado dele que vai falar, pô, apoia o cara, meu, vai começar o jogo e tal. Na seleção, você pode vaiar, você pode pegar no pé, você pode perseguir. Tem
ninguém se ofende, né?
Tem esse climão meio de galhofa, assim, né? É capaz de... Se o Jefferson leva um peru ontem, as pessoas iam dar risada. Não iam estar bravas com o peru, né? Então esse... O fato de você ter no estádio pessoas não torcedoras também ajuda muito para esse clima.
O pertencimento na derrota da seleção é muito pequeno. Realmente bastante pequeno. É aquela coisa. É bem clássica. Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. O torcedor brasileiro adora ganhar com a seleção, mas quando perde, fala, não digo a mínima, meu negócio é o Flamengo mesmo. Sou flamenguista, quero que a seleção se dane.
Eu até tenho uma ideia aí. Se bobear, pinta um texto sobre isso na Trivela nos próximos dias, fiquem atentos. Mas a CBF tem que tratar, até para falar numa terminologia mais corporativa, vai, porque talvez seja a única terminologia que eles entendam. A CBF precisa entender que a seleção brasileira é o principal produto dela. Não deveria ser o principal, talvez devesse ser a seleção junto com o Campeonato Brasileiro. Mas estamos falando de seleção agora, depois a gente resolve o brasileiro. A CBF precisa tratar o Campeonato Brasileiro dela, a seleção brasileira, como o principal produto dela. É o produto que dá dinheiro para ela, é onde vem os recursos da CBF, muitos vêm da seleção brasileira, né, dos patrocínios que a seleção consegue e tudo. Então ela precisa ter uma atitude um pouquinho mais profissional da coisa. E tratar a CBF, a seleção brasileira, como qualquer empresa trata seus produtos que sustentam ela. Então a CBF tinha que, por exemplo, ter um departamento lá, teve gente pensando em como fazer a seleção brasileira rentabilizar. Ela não vai fazer isso, tá? Daqui a pouco vocês vão ficar, não vai fazer nada. Não vai fazer nada mesmo. Eu sei que não vai. Eu só estou sonhando aqui. Mas tinha que ter algumas pessoas lá, um departamento, vai, um grupo de profissionais voltados a tratar a seleção como qualquer time de futebol. E o time de futebol vive de sua torcida. A seleção brasileira é um time de futebol, não é um clube, mas é um time, e precisa de torcida para sobreviver. As grandes empresas que patrocinam a CBF, só patrocinam a CBF, a seleção brasileira, porque elas acham que tem pessoas que se importam com a seleção brasileira e ficam olhando os jogos da seleção brasileira, as coletivas da seleção brasileira e tudo mais. Então, vamos fazer as pessoas reconectarem com a seleção. As pessoas querem gostar da seleção. A seleção brasileira, hoje, as pessoas que não gostam da seleção, não vou falar todo mundo, mas muitas das pessoas que hoje fazem galhofa da seleção, tiram sarro, na verdade é meio que assim, você na verdade você até gosta, mas você tá meio magoado. Então você começa a trollar, vai, pra, usando um termo mais jovem, né? Então, assim, o que a seleção brasileira podia fazer? Bom, podia começar a fazer mais jogo aqui, pra começar, né? Acho que um dos problemas da seleção contra o México e contra o Honduras é porque ele jogou fora de casa, porque diante de sua torcida do dia a dia lá em Londres, o clima é um pouco diferente. Mas a seleção precisa jogar mais aqui, a CBF precisa mostrar que a seleção, que é o símbolo dela e sei lá o quê, pode representar algo mais do que simplesmente a cartolagem... de valor bastante contestável que está lá há décadas, né? Do mesmo jeito que assim, a gente sabe que dirigente de clube de futebol tem um monte de esqueleto no armário, mas a gente continua gostando do nosso clube, mesmo sabendo que às vezes o presidente ou o antigo presidente era um cara sacana, tudo, a gente continua gostando. A CBF precisa fazer algo para as pessoas virem a seleção brasileira dessa forma, um time que está acima da entidade, da instituição que de certa forma organiza, né? Por exemplo, a seleção ficou uma semana lá em Teresópolis treinando. Por que não pegou alguns jogadores e foi visitar num dia, lá numa tarde, foi visitar um hospital, faz o vídeo, joga, sabe? Às vezes até um negócio pode até parecer meio fabricação, mas funciona. As pessoas vão olhar o jogador da seleção brasileira de outra forma. E durante o ano, a CBF podia gastar um dinheirinho lá, já que tem tanto dinheiro, montar uma equipe de comunicação que fica até seguindo um pouco, fica mostrando os jogadores brasileiros que estão na Europa, faz vídeo, vai visitar os caras, faz uma entrevista engraçada, conta alguma história, sei lá o quê, para as pessoas saberem quem é o Fred, porque lá no Rio Grande do Sul as pessoas sabem quem é o Fred, o Fred que não é o Fred atacante. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, e não é só em São Paulo, no Rio de Janeiro, tudo, um monte de lugares, as pessoas não sabem direito quem é o Fred que saiu do Inter.
Eu acho que essa questão da imagem é importante também, mas acho que
Só pra completar, claro. Bonsante. E claro, dentro de campo precisa entregar algo melhor.
É isso que eu ia dizer.
O futebol bonito, às vezes até depende de o time se formar, depende de você ter jogadores bons disponíveis, depende de o adversário não te trazer um desafio tão complicado. Agora, no mínimo, você tem que jogar com mais intensidade, com mais vontade. Se o Brasil tivesse enfiado 4-0 no México, mesmo sem jogar uma partida com a cara da seleção de 70, de 82, fez um jogo objetivo, assim, mas fez 4-0 no México. Ele pega Honduras ontem. Jogando desse jeito, não é bonitão, mas chega lá e faz 5-0 em Honduras. Ah, porque mostrou vontade, foi firme. Tá, legal. 4-0 no time B do México, 5-0 em Honduras. Pô, até que eu gostei de ver esse time. Os caras são meio toscos assim, mas, pô, eles fizeram o que possível, né? E o torcedor, acima de tudo, gosta de ver o jogador para o qual ele tá torcendo, tá se importando tanto com aquele resultado do que quanto ele, né?
A seleção brasileira, ela é meio uma sinuca de bico, porque ela vende também, né, a CBF, até pra, por isso que ela ganha tanto dinheiro com a seleção, que é a questão da camisa, do que ela representa, né? A excelência do futebol, o jogo bonito e tudo mais. E não, há muito tempo não está conseguindo entregar isso. Pelo menos desde 2006 não consegue entregar isso. Para quem está vendendo, e mesmo para o próprio torcedor, que tem as lembranças de seleções muito melhores na cabeça, né? Como se, por exemplo, o Pink Floyd se junta agora a fazer um CD. O CD pode até ser bom, mas não vai ser igual ao que ele fez anteriormente. Então a seleção brasileira vai sempre ter que se comparar consigo própria também. Isso atrapalha um pouco. Mas eu acho que o centro da questão é realmente... O time precisa empolgar mais o Brasil. E eu acho... Não vejo nenhuma surpresa nos primeiros jogos em solo brasileiro, depois do 7-1, o estádio ter sido frio. Né? Depois do 7-1, não. Depois da Copa, que teve o jogo da Holanda ali no meio. Mas era um jogo que... Né?
E que passeio também,
né? Outro passeio.
Outro pau,
assim,
né?
Os primeiros jogos depois daquela humilhação, é normal, eu não sei se é normal, mas assim, não estou surpreso que o estádio, que a torcida brasileira não esteja empolgada com a seleção brasileira. E que 8 vitórias amistosas não tenham servido para apagar o 7-1, apesar do que a CBF diz, né?
E uma borrifadinha, no caso Fred, isso é um pouquinho também de subproduto da lógica global ou globista da TV Globo de transmissão de futebol no Brasil. Ela não passa time de fora. Eu vou espirrar, cara. Daqui 5 segundos eu vou espirrar.
Quando você espirrar, eu falo saúde. Aí você segue, tranquilo.
Ela não passou.
Essa sensação é uma das mais inexplicáveis do mundo, né?
Ela é horrível. O Cruzeiro não passa em São Paulo, o Inter não passa no Rio de Janeiro, o Flamengo não passa no Rio Grande do Sul. E ninguém fica conhecendo ninguém.
E o Chelsea passa em todo lugar.
Exato. Então o Cruzeiro pode estar na final da Libertadores ou no jogo do título do Tri brasileiro, que não vai passar em São Paulo. O Inter, a mesma coisa. Então, como é que o paulistano vai saber quem é o Fred se ele vai ter duas chances de ver o Fred no ano? No Corinthians e Inter.
Inter e Corinthians no Beira-Rio.
Inter e Palmeiras no Beira-Rio. Ou se tiver um São Paulo e Inter na Libertadores. Ou se o cara for muito atrás, que é uma parcela bem pequena, o cara que tem pay-per-view, que sim, assiste os jogos e tudo mais.
Claro. Esse é um fator também.
E duas perguntas a respeito de campo. Primeira, como que vocês veem a chegada do Daniel Alves? Claro, louco pra jogar, com experiência, com vivência, com o próprio Dunga na seleção. E, pelo menos a meu ver, numa fase crescente no final da temporada aí do Barcelona. Em segundo lugar, esse ataque. O Neymar, quando não joga, o time claramente cai muito de rendimento, mas é óbvio que o Neymar deve jogar os 90 minutos sempre que tiver duas pernas, então é difícil imaginar o time sem o Neymar. Mas gostam ali das opções? Douglas Costa, Firmino, Tardelli, o que dá pra fazer imaginando um jogo que o Neymar tá absurdamente marcado ou tá num dia sem inspiração mesmo?
Eu acho que o Daniel Alves vai acabar sendo titular mesmo, né? Você leva o Fabinho, porque é um jogador novo, um jogador ali que você quer descobrir e tudo. Mas na hora que você perde seu titular, eu não vejo assim um absurdo não confiar no Fabinho para ser titular. e trazer um mais experiente ali. E pelo que ele estava jogando de bola no final da temporada pelo Barcelona, acho que ele deve sim começar jogando. O que é um pouco engraçado, porque um ano atrás na Copa do Mundo a gente estava maluco pro Daniel Alves sair do time, né, e entrar o Maicon. Mas acho que agora me parece muito natural que o Daniel Alves comece o jogo desde o começo.
É, eu acho que se ele não começar no primeiro jogo vai ser por uma questão de hierarquia, porque ele chegou depois, mas a tendência é que acabe ganhando a posição. E só tenho, a minha preocupação maior é só de repente queimar o Fabinho, que vai ser uma opção que a gente tem que pensar também. Não sei se o Daniel Alves fica aí até 2018, né? Então, acho que justificava a convocação dele agora, até porque você também não tem que sair mudando tudo de uma vez só, mas... para não acontecer o que acontecia com o Daniel Alves, quando ele virou titular da seleção, mas sempre que ele olhava para o banco de reservas e via o Maicon, ele piorava. Ele sempre jogava melhor quando o Maicon não era convocado, quando o Maicon não estava no banco, porque ele se sentia intimidado pela sombra do Maicon. Então, espero que o Fabinho até pode perder a posição, acho que vai acabar acontecendo, mas que ele não se queime, né? Não fique numa situação que ninguém mais queira ver ele.
E vale lembrar que pro Dunga o que importa é o resultado e tanto faz. Se o melhor lateral direito do Brasil tiver 39 anos, vai ser esse convocado. Ele não vai pensar se o cara vai chegar em 2018, se não vai chegar e tal. O Dunga é o cara que joga pelo resultado, sempre. Tanto que 10 vitórias em 10 jogos, pra ele não podia ser melhor. Então, ele não vai arriscar, por exemplo, levar um outro lateral direito jovem, levar um outro desconhecido. Ele quer ter uma certeza ali pra jogar os jogos, pra não arriscar perder as partidas, porque... Não convocou um lateral direito mais experiente.
Agora, sobre a formação ofensiva, acho que desde o meio da Copa do Mundo, daquela primeira fase, quando estava aquela ainda para o jogo contra o Chile, a gente já veio defendendo um pouco mais isso. Quer dizer, a gente defendeu na Trivela, não significa que toda a redação da Trivela tenha essa opinião, as pessoas têm opiniões diversas, mas a gente publicou na Trivela isso. E eu defendo isso, que o Brasil deveria considerar seriamente a hipótese do Neymar ser o atacante da seleção. O Neymar, tem um monte de time que joga sem aquele centroavantão hoje, né? O Barcelona é um deles. O Messi já chegou a ser o centroavante, quer dizer, o atacante centralizado, e ele não era um centroavante, porque ele se mexe bem, ele é habilidoso, ele volta para entrar na área ou armando ou tabelando. Quer dizer, ele é um jogador com absurdamente mais recursos, né? Eu tô falando do Messi. E o Neymar também é um jogador com muito recurso. E o Neymar finaliza muito bem. Então ele não é aquele jogador que, você bota o meio-campista no ataque e ele não vai saber o que fazer. Ele finaliza muito bem. Ele é um homem gol, assim. Ele pode ser o artilheiro. Ele é o jogador que mais faz gols na seleção desse time aí. Então ele poderia ficar nessa função e até liberar um pouco, que o Brasil tem uma quantidade de meias de armação razoavelmente interessantes ali. Precisa achar a formação ideal. Mas tem Oscar, que tá machucado, mas tem o Oscar, Felipe Coutinho, William, Lucas. Tem bons jogadores ali, precisa achar a formação, qual vai ser o trio ideal para ali. Tem o Everton Ribeiro também. Quer dizer, tem jogadores ali que dá para formar um meio de campo criativo e rápido, que possa até casar bem com um atacante móvel e rápido como o Neymar. Então acho que poderia pensar um pouco mais nisso e não com um centroavante mais tradicional. Ainda que o Roberto Firmino não seja tão... centroavantão mesmo, ele se mexe um pouquinho mais.
Eu acho que ele pode até fazer parte dessa linha de armadores, ele ser um pouco mais recuado, deixando o Neymar mais pra frente, jogando como um segundo atacante no lado do Neymar. Acho que o caminho é esse mesmo, você ter um meio campo que trabalhe pra isso, abrindo espaço pro Neymar poder se movimentar, entrar na área, fazer os gols, né? Porque você não precisa ter um centroavante, você precisa ter jogadores dentro da área que saibam fazer gols quando a bola estiver ali em volta. Então, se você a bola estiver na esquerda ali com o Coutinho, e aí o Neymar entrar na área, entrar o Firmino na área, entrar o Oscar na área, beleza, não precisa ser exatamente um centroavante se eles souberem fazer o gol. Então, acho que o caminho é por aí. Tem bastante qualidade ali. Acho, porque eu não consigo acreditar que o Tardelli vai jogar 2018. Ele é bom jogador, ele teve boas temporadas no Atlético Mineiro. Boas temporadas pelo São Paulo, até uma, pelo menos. Mas não dá pra não ter nenhum atacante melhor do que o Tardelli em 4 anos, porque não consigo ver ele com esse tamanho todo de ser o principal atacante da seleção brasileira no lado do Neymar, né? O único que pode jogar ali com o Neymar. Acho que até lá a gente produz alguma coisa melhor.
E a gente
melhor.
Tem que considerar algumas coisas. Primeiro que o Brasil vai chegar em 2018 com uma baita pressão. Se chegar em 2018, vai chegar em 2018 com uma baita pressão pra apagar toda a imagem que foi deixada em 2014. Segunda coisa que, assim... depois do 7-1, a galera perdeu o respeito pelo Brasil, né? Você viu, teve matéria no site da ESPN, jogadores do... O Corinthians foi campeão mundial sub-17 lá. Os jogadores do Corinthians, molecada lá do Corinthians, comentando que os jogadores do Barcelona ficavam tirando sarro deles por causa do 7-1. A ESPN também hoje pôs no ar uma matéria do André Plihau lá no Chile, e a torcida chilena não colocando o Brasil entre os candidatos ao título da Copa América. As pessoas perderam o respeito. Agora acho
que...
Até o Chile. Então as pessoas acham que vão fazer o que quiser em cima do Brasil. Então, as eliminatórias vão ser complicadas. Porque se ninguém vai respeitar, a galera vai vir pra cima. Vai achar que pode fazer de tudo. Então, o Brasil tem que saber responder a isso. Então, o Brasil tem que... Né, não pode ficar também achando que isso, pensar só em 2018. Tem que ter um time bom já. Uhum. Né? E esse time bom não é necessariamente um time competitivo. Também tem um time que tem que ser forte. Porque arranjar os pontinhos, umas vitóriazinhas lá e ganhar a Copa América, vai lá. Mas eliminatórias é pontos corridos, né?
Passar pelos grupos, então, da Copa América, que começa daqui a pouco, para quem está ouvindo o programa nesta quinta-feira. Chile, Equador, a partir das 8h30. Bolívia, Chile, Equador e México é o grupo A. Expectativa de vocês sobre o Chile. E acho que a gente fala isso sempre, né? Mas essa coisa do México vir jogar meio que com um time que não quer direito jogar, que coisa esquisita, né? O Sobis esteve no Bem Amigos segunda-feira. E disse que ele sente que os jogadores mexicanos adoram jogar contra sul-americanos. Ele sente isso na Libertadores, que os caras curtem vir ao Brasil e ir até a Argentina pela rivalidade, pelo nível técnico, né, por enfrentar um São Paulo, um Boca. Mas que ele sente que, por outro lado, de parte da direção, da divulgação dos jogos, o pessoal realmente no México não dá todo um clima para Libertadores como se dá aqui na América do Sul. Acho que é mais ou menos o que acontece com a Copa América.
Eu acho meio... O ruim não é, né, o México estar na Copa América. O México não dá importância, né? Porque eu acho que seria legal uma Copa América de todas as Américas, né? Que nem vai ser ano que vem, se acontecer com os times da CONCACAF e da América do Sul. Acho que seria bem interessante de ver com os Estados Unidos jogando sério, com o México jogando sério, com outras seleções da América Central jogando sério. Porque esse é um México bem modificado, né? Um México que não tem seus principais jogadores.
Tem o Rafa Márquez do Verona, tá?
Não tem jogador de time grande, né?
Mas qual que é o melhor zagueiro do Verona? O Rafa Márquez ou o Rafael Márquez?
O Rafael Márquez é reserva, né? Tem o Moras, né? Que é da seleção grega também.
Que coisa. E o Chile... Mas assim, mas mesmo assim, não é um grupo muito difícil pro México chegar nas quartas de final, né? Bolívia e Equador também não são... São duas equipes que, por exemplo, não foram pra Copa do Mundo. E o Chile, jogando em casa, tem a obrigação de liderar esse grupo. Tem bons jogadores, tem um técnico que tá lá há um bom tempo, né? Com sua filosofia, que é o Sampaoli, fazendo seu time e tudo
e
mais.
E tem o Mago, então, né?
E tem o Valdívia, né? Tem o Valdívia, tem o grande líder da seleção chilena.
Que coisa maluca o Valdívia,
né? Fez gol, né? Fez gol na Copa, fez gol agora.
É muito paradoxal o Valdívia. Ele tinha tudo pra ser um cara amado no mundo, né? Porque joga um futebol que... tá tão difícil de se encontrar, né, e que é fácil de ganhar a torcida com o futebol que ele tem, porque ele é habilidoso, ele provoca, mas ele conseguiu criar uma antipatia no Brasil, né, que ele conseguiu criar isso.
Aqui é ame ou deixo, né,
pois
não
é.
Tem meio termo com o Valdívia.
O Chile, o Biratã?
O Equador foi pra Copa, né, só corrigindo o bom sentido,
o Equador foi pra Copa
e fez uma Copa digna, vai, ele perdeu da Suíça de virada com gol nos acréscimos, depois... ganhou de Honduras e empatou com a França no Maracanã, num jogo que o goleiro do Equador defendeu tudo, assim, uma das assombrosas de finalizações da França, mas também não foi um jogo brilhante da França. O Equador é um time chato, que pode brigar por essa vaga de terceiro lugar aí. Agora, o México não dá importância, é que assim, acho que nesse caso não é não dar importância, nesse caso é aquela coisa mal feita, né? O México vai jogar Copa Ouro em julho. Então, assim, daí o México tem duas opções. Ele não dá pra colocar a seleção principal nos dois torneios. Você vai arrebentar os jogadores. Então você tem que montar um time pra um e um time pra outro. Eles vão valorizar mais a Copa Ouro. A Copa Ouro é do lado da torcida deles. A torcida mexicana lá dos Estados Unidos vai matar o técnico se eles forem fizeram a Copa Ouro ruim lá diante da torcida deles. Então, e é o campeonato da federação que eles representam, que eles são filiados, né? Então faz mais sentido. Nesse caso, acho que não é falta de valor. Acho que é uma tosqueira do calendário. E eu acho que, assim, Libertadores, eu sou a favor da unificação total das... Eu sou a favor da unificação total das Américas no futebol, tá? Eu sou a favor, agora, já há muitos anos. Agora, em Libertadores, eu até entendo que é um pouco complicado tudo, mas em Copa América, até o nome Copa América é tão legal e serve pra todo mundo, né? Então, podia a Copa América ser uma Copa das Américas, né? Juntar as três Américas mais o Caribe. E dá pra fazer um torneio, vai ser ano que vem, e que seja muito legal e que por causa disso vingue e seja assim pra sempre. Daí o México vem com o time completo, Estados Unidos vem com o time completo, Costa Rica vem pra valer, né? Costa Rica foi quarta de final de Copa do Mundo, invicta, não perdeu da Holanda.
Paulo Júnior não, o Brian Ruiz, acho que é o,
último
dos 10.
Meu, Bradley e Brian Ruiz no Palmeiras, nossa, campeão invicto.
Então, e a Costa Rica não perdeu da Holanda, ao contrário de outros países sul-americanos.
Agora, Bira, sobre o México, eu vou dar o meu testemunho de 2011, que eu estive na Copa América da Argentina. E fui ver Uruguai e México em La Plata. E o que tinha de mexicano lá era uma coisa assim, sei lá, sem sacanagem, pelo menos 5 vezes mais do que tinha de brasileiro no jogo do Brasil, sabe? O brasileiro é o único que não gosta da Copa América, que não curte a Copa América. O que tinha de venezuelano...
Que acha que a Copa América... Ai, deixa, né, pra lá, né?
Que importa mesmo a Copa do Mundo. Boa parte dos brasileiros que estavam nos jogos que eu fui do Brasil estavam lá porque já estavam na cidade mesmo, já estavam na Argentina, não pareciam estar lá por...
Ter ido por causa do jogo, né?
Não via, não tinha qualquer sinal de algum pacote turístico, nada. São pessoas isoladas, famílias isoladas. O que tinha de paraguaio, assim, era de 10 para 1 no jogo Brasil-Paraguai. O que tinha de venezuelano, que é longe da Argentina e não disputa nada.
E que o futebol é o segundo esporte deles, não, o primeiro de longe é o beisebol, né?
Exato. Então... E você esbarrava com boliviano pra caramba, equatoriano pra cacete, mexicano era um absurdo que tinha. Sabe, mesmo com a seleção que não é a principal, mesmo não sendo o campeonato que o México prioriza mais, tinha mais mexicano do que brasileiro na Argentina. Então daí você já tira o que é um sentimento por uma seleção e por outra.
E a minha, até falando assim, você teve esse testemunho da Copa América, agora eu vou pegar um testemunho, uma coisa que todo mundo aqui teve, inclusive vocês leitores, né, ouvintes. Imagina a Copa América sendo um torneio atendendo ao potencial dele. Porque, convenhamos, Chile, Colômbia, Uruguai, Estados Unidos e México já não devem nada ao segundo escalão da Europa, em nível técnico. Tudo bem, eu não vou falar que esses 5 países são do mesmo nível de Alemanha, de Espanha, mas o Chile eliminou a Espanha na Copa. O Uruguai eliminou a Inglaterra e a Itália. A Colômbia deu um couro na Grécia. A Costa Rica eliminou a Grécia também. O México só perdeu da Holanda porque tomou um gol de pênalti que eu achei inexistente nos acréscimos.
Porque chama México, né?
Mas o México, assim, esteve muito perto de eliminar a Holanda. Então, assim, esse segundo escalão das Américas não deve nada ao segundo escalão da Europa. Não estou falando que seja tomou contra o primeiro da Europa, mas melhor que o segundo escalão, tipo, Grécia, Croácia... O México eliminou a Croácia. Mas, assim, Grécia, Croácia, Sérvia, esses países, Suíça, Irlanda... mesmo Portugal, que agora está ficando muito nas costas do Cristiano Ronaldo. Os países das Américas não devem nada a esse monte de time que tem, por exemplo, na Eurocopa. Então a Copa América de nível técnico é um ótimo torneio. E está todo mundo com o melhor time possível. Ninguém está com o time B, tirando o México. Então, se a Copa América fosse tudo que ela pudesse ser, e daí eu vou chegar no testemunho que todo mundo teve. A Copa América, que ela pudesse, do jeito que ela pudesse ser, um torneio competitivo, todo mundo respeitando, e o Brasil entrando de cabeça nisso, todo mundo aqui lembra que uma das coisas mais legais da Copa de 2014, que vai fazer um ano que começou amanhã, foi a invasão das torcidas latino-americanas, não vou nem falar das latino-americanas, das torcidas americanas ao Brasil, porque daí inclui até a torcida dos Estados Unidos. Né, como eles invadiram os estádios brasileiros, as cidades brasileiras, era mexicano pra todo lado, era argentino, colombiano todo lado. Costa Rica e Uruguai tem menos gente, então vinha menos gente, que são países menos populosos, mas também tinha bastante. Americanos também fizeram muita festa, e era muito legal. Chile, a torcida cantando do Chile em Cuiabá. Então já pensou, toda essa energia, esse carinho que as pessoas têm na América, nas Américas, mas sobretudo na América Latina pelo futebol, juntando num grande torneio de seleções, é muito legal. A Copa América merece muito mais de nós brasileiros e merece muito mais dos dirigentes que organizam ela.
Eu vou repetir o que eu falei no começo do programa, quando eu disse que o que mais falta para a gente discutir a questão das torcidas no Brasil, o que mais precisa acontecer para a gente gostar da Copa América do que uma Copa do Mundo no Brasil, onde aconteceu o maior deslocamento humano da história do continente.
Não,
em tempos de paz.
A imprensa inglesa, eu vi em site, eu não vou lembrar se é o Independent ou Guardian, eu vi em algum jornal inglês, durante a Copa, eles escreveram, falaram que a coisa mais legal dessa Copa do Mundo foi que, porque os europeus também, eles ficam lá no mundinho deles, né? Eles não olham muito pro que tá acontecendo aqui, eles não têm nem ideia. Mas eles... vendo, sentindo a paixão latino-americana pelo futebol, e os caras estavam malucos de ver. Porque, assim, era uma coisa que na Europa... vai, você vê isso na Grécia, você vê isso na Turquia, você vê isso na Sérvia, mas não é em todo lugar da Europa que você vê esse nível de entrega da torcida, de relação, né?
Você não vê Sérvio invadindo o estádio pela entrada da imprensa, por exemplo, igual os chilenos fizeram no Maracanã.
Que dia, hein?
Que dia.
Que beleza. Pra gente passar por outras seleções, acelerando um pouco, Uruguai, Argentina, Jamaica e Paraguai no grupo B. E aí?
O Uruguai vem desfalcado, né? Não vem com o Suárez por causa
Ou seja, vem com o time misto, né?
Vem só com o Cavani, né? Porque o Furlan também se aposentou da seleção. Então, daqueles três...
O Furlan tá nem relacionado no time que caiu, né? Isso, no Japão?
O Cerezo Osaka. Mas acho que ele deve voltar pro Uruguai agora.
Estão falando dele no Peñarol.
Estão falando dele no Peñarol. Mas ele... Então, o Uruguai daquele trio é uma nova era do Uruguai. Não é uma nova era porque o Suárez volta, né? Mas daquele trio que desde 2006, lá na Copa do Mundo, vem segurando a barra pro Uruguai, só o Cavani vai jogar dessa vez, né? Você tem ali um ou outro jogador que vem aparecendo, o próprio De Arrascaeta no Cruzeiro, o Pereira da Juventus, tem um bom garoto do Bordeaux que inclusive vai ser o substituto do Suárez. Então tem algumas coisas surgindo, mas do grande trio de craques você só vai ter o Cavani. Então isso deve complicar bastante a vida do Uruguai. Não a ponto de não se classificar, né, para as quartas de final, mas talvez não consiga fazer um jogo de igual para igual com a Argentina, embora, como todos saibamos, né, clássico e
vice-versa. Clássico marcado para a segunda rodada, terça-feira que vem. Isso. Argentina e Uruguai em La Serena.
Eu estou interessado para ver o Paraguai, que fez uma campanha ridícula nas últimas eliminatórias. É. E o pessoal lá no Paraguai, assim...
Esse não foi mesmo para a Copa, né?
Esse não foi mesmo para a Copa. E desde 98...
Quase caiu, né? Que a Guiana não venceu os playoffs da eliminatória, então...
Desde 98, o Paraguai vinha em todas as Copas, né? 98, 2002, 2006, 2010, fazendo boas campanhas, né? Tirando 2006, em todas elas o Paraguai passou de fase. Em 2010 chegou às quartas de final, sendo eliminado naquele jogo contra a Espanha, que o Paraguai jogou melhor que a Espanha durante uma parte considerável do jogo. O Oscar Cardoso perdeu pênalti e tudo. E o Paraguai tem capacidade de montar bons times e sabe como fazer isso, né? Mas se desmobilizou demais durante as eliminatórias e as pessoas ficaram muito, 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 muito magoadas até. Porque o Paraguai fazia muita questão de vir para essa Copa do Mundo de 2014, porque era a Copa do Mundo que os paraguaios poderiam ver de perto, né? O Paraguai não é o país que as pessoas têm o melhor poder aquisitivo da América do Sul, então não é acessível para um paraguaio médio viajar até a África do Sul, viajar até a Alemanha, viajar Coreia, Japão, né? Viajar para a França para ver uma Copa do Mundo. E não vai ser viajar para a Rússia. Então a Copa do Mundo do Brasil, eles queriam vir, né? E era uma coisa que muito paraguaio dava como barbada, né? Porque o Paraguai sempre estava vindo. Então, pegou muito forte lá no Paraguai a eliminação. Então vai ser uma seleção interessante de se ver, porque eles devem talvez mudar um pouco a maneira de jogar, tentar alguma formação diferente, alguns jogadores diferentes. Isso vai ser interessante do Paraguai. E o Paraguai, assim, né? Nos últimos tempos eles vêm tendo sucesso aqui na América, na Libertadores, né? Teve o Olímpia vice-campeão, daí no ano seguinte o Nacional vice-campeão, e agora nesse ano a gente tem o Guarani, o glorioso Guarani do Paraguai, na semifinal já. Nas semifinais. Supostamente será eliminado pelo River Plate, mas... né? Supostamente seria eliminado, sim, pelo Corinthians, supostamente seria eliminado pelo Racing, então...
E a Argentina, pra mim, é a favorita da competição, assim, do Brasil e do Chile e da Colômbia. Não dá pra esquecer que é a seleção vice-campeã do mundo. E você tem agora ainda melhor do que isso, porque você não tem mais... Se você for pensar em relação ao que era a Copa do Mundo, o Agüero não está baleado, o Di Maria não está baleado, o Messi está jogando muito mais do que ele estava jogando no verão, no inverno do ano passado. Então,
inverno, verão, né? Que coisa.
Ele está jogando muito melhor nesse momento, ele está em forma, ele estava com problemas físicos no final, na temporada passada. Chegou na Copa meio cambaleando, agora ele está simplesmente voando. O Tevez volta para a seleção argentina, que também um dos cinco melhores jogadores da temporada. Então é uma Argentina vice-campeã do mundo, melhor do que a Argentina vice-campeã do mundo.
E com uma obrigação de ganhar.
Com obrigação de ganhar.
Porque faz 22 anos que a Argentina não ganha nenhuma competição adulta. De nada.
E
ganhou só Jogos Olímpicos, mas não é a seleção principal.
E o Messi, assim, para ser... Para a carreira dele, né? Ele precisa de um título... Não sei se ele precisa, mas ele quer um título com a Argentina e seria muito bom que ele ganhasse um título com a Argentina. Né? Porque acho que a única coisa que as pessoas conseguem falar contra o Messi ainda é isso, né? Não ter conseguido conquistar a Copa do Mundo com a Argentina. E conquistar umas Copa América consegue minimizar um pouco, né? Pelo menos o mito de que o Messi não joga bem na seleção já acabou, né? Porque chegou a existir. Mas desde a Copa América do ano anterior, na verdade, o Messi vem fazendo apresentações sempre muito boas na Copa pela seleção argentina. Eu acho que seria legal também ele ganhar um título. E eu nunca vi o Messi tão confortável jogando bola quanto ele está jogando agora. Isso é muito perigoso para os adversários.
Falando em Messi, registrar que eu tô com o Mário Sérgio, viu? Entendo. Não tô com a opinião do Mário Sérgio. O Messi viver de lampejos é absurdamente equivocado, a meu ver. Mas pode falar o que quiser, viu? É só futebol também, não precisa viver uma padronização de melhor do mundo, de melhor não sei o que lá, viu, Leandro Amin? Você pode achar que o cara da tua rua joga mais que o Messi, você tem esse direito, é só futebol.
Filosoficamente, você tá soterrado de razão, Paulo Júnior.
Eu entendo que ele pegou pesado, né, falar que o Messi vive de lampejo, mas calma lá também, não, né?
Falar que esse cara recebe pra ser comentarista pra falar isso, ou que absurdo, ou sei lá, que burro, que anta, não. Opinião, deixe, cada um tem a sua. Ele só usou o melhor jogador dos últimos anos aí pra falar uma coisa que filosoficamente você tem razão. Acho que a gente enquadra muito as opiniões em patentes, né, em selos. O cara ganhou 3 vezes a bola, não sei das quantas, da revista, não sei o que lá. Então você não pode falar que o cara que não ganhou, né? Você não pode falar que o Lira era melhor que o Pimentel. Porque o Pimentel tava na bola de prata todo ano.
Que coisa, hein? Pimentel tem mais bola de prata que o Messi bola de ouro? Você vai ter que checar.
O Pimentel gabaritou os anos 90, né?
Que coisa. Rapidinho, o grupo C, um minuto aí pra falar. Colômbia, Venezuela ou Peru? Rapidinho, o que esperar desses times? Qual que vai engrossar mais o jogo pro Brasil? E, considerando o Brasil favorito, claro, quem também se classifica?
Acho que a Colômbia, né, é o mais forte, com certeza, mas o Brasil ganhou 2 vezes seguidas a Colômbia, né, ganhou das quartas de final, ganhou depois da Copa mesmo, no primeiro jogo do Dunga. A Colômbia tem o que não tinha na Copa, que é o Falcão García de volta, embora não esteja jogando muito bem, mas na Colômbia ele se sente um pouco mais à vontade, né, ele se sente mais, confiante do que jogando no Manchester United com o Van Gaal ali no pescoço dele. Então, é uma Colômbia também um pouco mais forte do que a Copa do Mundo, claro, teoricamente, mas o Brasil mostrou também que consegue lidar bem com ela. Tirando isso, os outros 2 times devem ser presas fáceis, eu diria, ao Brasil.
Acho que a questão do Peru e da Venezuela é mais brigar aí por uma terceira vaga, né? Porque os 2 melhores terceiros passam de fase, mas é Brasil e Colômbia. O Brasil é favorito contra a Colômbia? Não é muito favorito, não. Acho ligeiramente favorito. Acho que a Colômbia... O Brasil é mais forte que a Colômbia, mas a Colômbia tem um time mais pronto, né? Porque é um time que vem jogando já há mais tempo, já tem uma formação clara há mais tempo, né? E a Colômbia tá com sede de vingança, né? E a gente viu no amistoso, né? No amistoso entre 900 aspas de Brasil, entre Brasil e Colômbia lá nos Estados Unidos. Foi em Miami o jogo. Foi pancadaria o jogo, né? Porque a Colômbia tava com vontade de mostrar que não merecia ter perdido lá em Brasília. E o Brasil queria se vingar da pancada do Zuniga em cima do Neymar. Então, foi um jogo bem difícil e não vai ser diferente agora. A Colômbia tem um time muito forte. Colômbia tem um time muito bom. E o James Rodríguez está mais confiante até do que... Assim, não, o James Rodríguez jogou demais na Copa do Mundo, né? Mas quando ele chegou na Copa, ele era jogador do Mônaco. Agora não, né? Ele é o jogador artilheiro da Copa e um dos principais do Real Madrid. Ah. Né? Ele tem um novo status ali.
É, eu acho que a Colômbia é uma das favoritas, dependendo do cruzamento, claro, mas para pelo menos chegar até as semifinais.
E só uma coisa, que o primeiro colocado desse grupo, do Brasil, pega o segundo colocado de grupo de Uruguai e Argentina.
Uruguai e Argentina. Então, dependendo do que acontecer, teremos o Brasil e Uruguai ou o Brasil e Argentina na semifinal.
Nas quartas de final,
né? Passam oito.
É isso, então, senhores. Programa Trivela de número 15, Leandro e a mim, valeu!
Valeu, é informação que a internet me deu ao longo do programa, que a Bulgária está muito bem cotada, fuma-se muito na Bulgária.
Que coisa, é.
Grande abraço.
Filtro vermelho?
Não está especificado, semana
não
que
tá
vem eu trago a estatística completa. Grande abraço.
Biratã Leal, valeu.
Um abraço, Paulo, um abraço a mim, abraço Bonsante e principalmente abraço aí para os nossos ouvintes.
Bruno Bonsante, um abraço.
Um abraço, eu vou abrir uma CPI para investigar porque que o Yamin tirou Bon Jovi, né? Tava, vocês viram, começou a tocar.
A seleção musical é de uma aleatoriedade absurda.
Mas mudou bem, mudou para Boston.
E olha, e eu concordo com a instalação dessa CPI.
Tem que investigar.
O Trivela chega aqui na Central 3, o podcast Trivela chega aqui na Central 3 toda quinta às 3 da tarde, e este todos os 15 programas estão tanto em central3.com.br quanto no site da Trivela. A gente se vê na semana que vem, até lá.